DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, a PGR exigiu a Venâncio Mondlane e ao Partido Podemos uma indemnização de 480 mil euros pelos prejuízos das manifestações. Será isso uma perseguição da justiça moçambicana?
O Ministério Público está mais preocupado em intimidar a ele. É por isso que eu chego a dizer que estamos diante de um critério dogmático, político, criminal.
Em Angola, erradicação da fome, uma miragem ou realidade? Analista responde.
Nossas políticas voltadas ao combate à fome são mais assistencialistas, não são sustentáveis.
Termina hoje a COP19 que decorre, dizia 29, que decorre em Baku. Este é o menu do Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, 22 de novembro de 2024. A apresentação é da Moisés Fernando e edição de Raquel Loureiro. Para já, votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República exigiu esta semana a Venâncio Mondlane e ao Partido Podemos uma indemnização de 480 mil euros pelos prejuízos das manifestações das últimas semanas em Maputo. Em setembro, Venâncio Mondlane tinha sido intimado pela PGR por supostamente proferir impropérios contra o Presidente da República e a CNE. E em outubro, o Ministério Público moçambicano intimou mais uma vez Venâncio Mondlane a abster-se de agitação social e incitação à violência. Estará em curso uma campanha de perseguição da justiça controlada pelo partido político no poder e a Venâncio Mondlane? O jurista moçambicano Vítor da Fonseca afirma que sim, salientando que, ao contrário de que manda a lei moçambicana, não existe separação de poderes em Moçambique.
Primeiro, há que salientar que Moçambique é um Estado de direito democrático e nós entendemos que no calor da política, na fase da campanha, teria certamente trazido algumas palavras que o sistema ou o Ministério Público entender que fosse uma injúria, uma difamação ao Presidente da República ou à Comissão Nacional de Eleições. E o Ministério Público entendeu, eventualmente, que estivesse a incitar uma violência ou também a difamar o chefe de Estado como o CNE. Isto é a prática e o que demonstra, efetivamente, é que nós entendemos que não há a separação de poderes em Moçambique, porque a justiça, como também a política, está interligada a esse cenário todo.
Venâncio Mondlane foi mesmo ameaçado com uma multa de mais de 33 milhões de meticais, ou seja, 460 mil euros. Isso faz sentido?
Em dizer que o Venâncio Mondlane deve pagar um rácio de 33 milhões de meticais ao Estado de Moçambique. Aqui não existe a proporcionalidade desses fatos em detrimento disto, porque nós entendemos muito bem que o Ministério Público devia ter desencadeado um processo de crime e que, por sua vez, poderia desenrolar a responsabilidade civil. E assim não fez. Entendeu que tinha que ir logo numa ação civil. Mas não basta aplicar os valores. Há necessidade de titular da justiça poder fazer o seu devido trabalho. Portanto, é nesta vertente que a lei deve ser chamada à colação.
Iria mesmo ao ponto de dizer que Venâncio Mondlane poderá estar neste momento em perigo de vida?
A sua integridade física, psicológica e demais está num caos em caso de não se respeitar a esta proporcionalidade. Por que falo desta forma? Parece-me que o Ministério Público está mais preocupado neste momento em incriminar e intimidar a ele. É por isso que chego a dizer que estamos diante de um critério dogmático, político, criminal, que a todo custo procura se incriminar um determinado cidadão sem antes buscar-se a proporcionalidade, como também o princípio do contraditório. Aí sim tem que se chamar o princípio do contraditório para ter direito à defesa, porque não é simplesmente aplicar algo sem antes a pessoa poder se pronunciar, porque a questão do pedido da indemnização deve ser dividida em regra geral num processo criminal ou na fase da investigação criminal, para que tenhamos a possibilidade de fazer valer aquilo que o processo chama-se as formalidades a ser observadas.
Tendo chegado a este ponto a situação e tendo em conta o interesse do futuro do país, É possível conceber um futuro político em Moçambique liderado por Venâncio Mondlane?
Nós tivemos um informe do Presidente da República. O Presidente da República fala do Presidente Nussi. O apelo dele é o diálogo. Portanto, esse diálogo também para poder ser a valer, temos que ter várias proposituras. Então, depende daquilo que o Conselho Constitucional vai dizer no âmbito das suas análises relativamente a esta toda a propositura legal.
Era o jurista moçambicano Vítor da Fonseca numa entrevista conduzida por António Cascais. E no nosso espaço do 20, assim que abrimos a primeira janela, perguntamos como analisa os processos da PGR moçambicana contra Venâncio Mondlane. Para já, Cumbi Hilário diz que a PGR prova mais uma vez que os regimes ditatoriais implementam a justiça como ferramenta para combater a oposição. E a Burrose afirma que nós, o povo moçambicano, iremos pagar este valor cobrado pela PGR. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Termina hoje o período de 3 dias de luto nacional convocado por Venâncio Mondlane em homenagem às vítimas das manifestações. Numa live na sua página do Facebook, nesta quinta-feira, Venâncio Mondlane disse que neste último dia os protestos serão diferentes dos últimos 2 dias.
Agora aqui é que está a coisa nova. Às 13 horas, vamos fazer uma homenagem diferente. Às 13 horas, voltamos a parar. Param as viaturas. E também ficamos todos em sentido. Quem estiver a andar também fica parado. Param os carros, param as pessoas. E vamos entoar o hino nacional.
Ainda ontem, Venâncio Mondlane disse que vai aceitar na reunião convocada pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi com os 4 candidatos presidenciais às eleições de outubro para resolver o conflito pós-eleitoral que afeta o país há um mês. Mas disse que vai submeter hoje uma proposta com 20 pontos de agenda.
Onde lá há de vir a minha proposta e a proposta sustentada pelos vários moçambicanos que eu, ao longo desse tempo, pedi que dessem opiniões dos passos a seguir.
O jornalista angolano José Gama disse ontem que Angola está a acompanhar a atual situação pós-eleitoral em Moçambique. Diz ainda que o governo angolano está ciente de que isso também vai se repetir em Angola nas eleições gerais de 2027. A polícia guineense restituiu à liberdade vários dirigentes da oposição que haviam sido detidos nas primeiras horas de ontem, quando tentavam organizar manifestações de rua em Bissau, disseram à Lusa fontes familiares e partidárias. Ainda na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos responsabilizou ontem o presidente do país, Umaro Sissoko Embaló, por ataques a jornalistas da Rádio Capital e Sol Mansi e denunciou a detenção de 6 professores que neste momento encontram-se detidos na 2ª Esquadra de Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos a Angola, onde em declarações no início da semana, na cimeira do G20 que decorreu no Brasil, o presidente de Angola, João Lourenço, apontou a erradicação da fome e da pobreza como um dos principais objetivos do seu executivo. As declarações de Lourenço mereceram críticas em Angola, com a oposição a considerar que estão desenquadradas da realidade do país. Já um militante do MPLA, ouvido pela DW, diz que o presidente foi coerente. O debate acontece numa altura em que a Frente Patriótica anunciou que vai marchar contra a fome e a violação dos direitos humanos em Angola no próximo sábado. Detalhes com José Adalberto.
Na sua locução na Cimeira dos G20, o estadista angolano começou por caracterizar a fome como um flagelo que afeta não apenas os países em vias de desenvolvimento, mas também os países desenvolvidos. Quanto a Angola, o presidente sublinhou as ações que o executivo tem vindo a desenvolver de modo a mitigar ou erradicar a fome e a pobreza, tendo sublinhado a aposta na agricultura no quadro da diversificação da economia nacional para reforçar a segurança alimentar, reduzindo a grave dependência do país do estrangeiro em matéria de importação de bens alimentares. Em reação a estas declarações, o ativista de direitos humanos do Instituto para a Cidadania Mosaico, Iracema de Sousa, diz que o modelo de combate à fome escolhido pelo Executivo, que é baseado na assistência às comunidades, não é sustentável.
Nossas políticas voltadas ao combate à fome são mais assistencialistas, não são sustentáveis. Eu não posso dizer que combato à fome hoje porque distribuo cesta básica ou porque te dou 5 mil, 8 mil para você comprar alguma coisa hoje, mas eu tenho que pensar num combate à fome que te permita você criar outras fontes para amanhã não passares fome.
O deputado da UNITA, Olívio Quilundo, acrescenta que o quadro pintado pelo Presidente da República na reunião do G20 não reflete a realidade do país. Quilundo acusa o Executivo de usar a pobreza como estratégia para se perpetuar no poder.
Portanto, em Angola não há vontade. Você, para resolver o problema da fome, tem que investir na agricultura. As empresas não podem morrer. O que se passa é que as empresas morrem. As pequenas e médias empresas, assim que se diz, morrem em 3 meses, morrem em 8 meses. Grande parte delas vivem na informalidade. Então, um país com 80% de informalidade.
Já Mário Aragão, militante do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, considera que o discurso proferido pelo presidente angolano demonstra realismo e coerência com as ações levadas a cabo pelo Executivo.
Estamos a falar de vários programas, estamos a falar do Quenda, estamos a falar do PREI, estamos a falar de... Há vários programas que a Angola tem estado a desenvolver para, então, a erradicação da pobreza e da fome. Portanto, nós temos um Executivo e um Presidente da República muito coerente, muito cético, que, de facto, é possível, com o combate à fome, com a agricultura, com a emancipação das mulheres para a agricultura, é possível nós terminarmos a fome em Angola.
Entretanto, a Frente Patriótica Unida, FPU, plataforma da oposição angolana, anunciou a realização em Luanda, no próximo sábado 23, de uma marcha contra a fome, a pobreza e a violação dos direitos humanos. Luanda, DW, José Roberto.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Termina esta sexta-feira a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP29, que decorre desde o dia 11 de novembro em Baku, no Azerbaijão. Os negociadores do evento tentam chegar a um acordo financeiro com os países mais ricos e mais poluentes para garantir a transição energética dos países em desenvolvimento. 1,2 mil milhões de euros é o valor proposto para o financiamento climático, mas as nações mais ricas não estão dispostas a dar este valor. O continente africano é dos mais afetados pelas mudanças climáticas. Dos 20 países com o maior risco de sofrer com as alterações climáticas, 17 estão em África. Isso significa que é preciso um esforço adicional para mitigar as consequências deste fenómeno. Várias promessas já foram feitas, mas muito pouco foi realizado. Na COP29, a África pretende estabelecer uma nova meta de financiamento climático, excedendo os 100 mil milhões de dólares prometidos anteriormente. Mas será que o continente conseguirá sacar o coelho da cartola na Cimeira de Baku? A DW, Dani Bakuri, a partir de Nairobi, responde.
The current COP.
Esta Cimeira de Baku não trará nada de novo como as anteriores. Cada ano as grandes potências mudam as metas. Angela Piri e Wezie Banda, de Lilongwe, Malawi, comentam. Precisamos de resultados tangíveis, porque para já há muito pouco em termos de resultados.
COP meetings
É preciso um comprometimento financeiro dos países desenvolvidos que possa ajudar Malawi a financiar projetos de adaptação e mitigação climática. O togolês Sana Aloko, que participa da Cimeira Climática de Baku, revela que os países mais poluidores não querem se comprometer, não querem pagar as contribuições e estão a tentar atrasar qualquer tipo de negociações. Para já, o primeiro texto do acordo, divulgado ontem pela presidência da COP29, não apresenta valores de compensação aos países em desenvolvimento para que possam fazer a transição para a energia limpa. Este facto chocou muitos países participantes da Cimeira que rejeitaram o documento. Susana Momet é ministra do Meio Ambiente da Colômbia. Devemos encontrar uma solução juntos, porque honestamente precisamos parar de brincar de geopolítica com a vida das pessoas nos nossos países. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, instou aos negociadores da Cimeira de Baku a fazerem um grande esforço para chegar a um acordo, avisando que o fracasso não é uma opção.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Angola na primeira semana de dezembro, informou nesta quinta-feira a Casa Branca. A viagem estava originalmente programada para setembro, mas Biden adiou para supervisionar os preparativos para a chegada do furacão Milton ao sul dos Estados Unidos. Em Angola, Joe Biden será recebido pelo presidente do país, João Lourenço, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. Após, dizia, ataques aéreos israelitas causaram a morte de pelo menos 40 pessoas e 52 ficaram feridas na zona de Baalkeb, no leste do Líbano, de acordo com um novo balanço do Ministério da Saúde libanês. Um primeiro balanço dos ataques desta quinta-feira contra o Val de Bekaa, e também divulgado pelo Ministério, apontavam para 22 mortes, incluindo 4 membros de uma mesma família naquela aldeia. A comunidade internacional expressou ontem o apoio aos mandados de captura emitidos pelo Tribunal Penal Internacional para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa por crimes de guerra e contra a humanidade na Palestina. A ONU disse ontem que o uso por Moscovo de um novo míssil balístico de médio alcance para atacar a Ucrânia é um novo desenvolvimento preocupante no conflito entre os dois países. Mas a Rússia diz que notificou os Estados Unidos sobre os planos de lançar o seu novo míssil balístico contra um alvo na Ucrânia com 30 minutos de antecedência, informou o Kremlin. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu hoje à comunidade internacional a reagir sobre este ataque. Enquanto isso, a França insta o Moscovo a reconsiderar a escalada de uso de tropas norte-coreanas no teatro de guerra na Ucrânia. Milhares de pessoas dos países liderados por juntas militares na região africana de Sahel reuniram-se esta semana em Niamey em apoio aos seus governos e condenaram o que chamam de agenda imperialista do Ocidente. No Mali, o líder da junta militar que governa o país, Assimi Goïta, nomeou ontem o general Abdoulaye Maïga para o cargo de primeiro-ministro em substituição de Chongel Maïga, que foi destituído ontem, dizia na quarta-feira, após as suas críticas ao atraso da transição governativa no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos a segunda janela do Espaço do Ouvinte de hoje, onde perguntamos como analisa os processos da PGR contra Venâncio Mondlane. Muitos comentários continuam a chegar na nossa página do Facebook. Para já, Elton Laís diz que esses processos são desnecessários e sem pernas para andar. Só a PGR está a gastar papel. Abdul Omar diz que a PGR é injusta e trabalha a favor do partido no poder Afrelimo. E depois Manganhi Manganhi escreve que dessa vez a PGR em Moçambique está a tirar todas as... Aliás, vai tirar todas as acusações, porque senão nós não somos um povo soberano. É ponto final ao Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira. Hoje é dia 22 de novembro. A apresentação do jornal foi de Amos Fernando, edição de Raquel Loureiro. A todos, fazemos votos de um bom fim de semana.